história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias. E os assuntos que serão detalhados a seguir.
Começam a valer as principais restrições previstas no calendário eleitoral.
O objetivo é impedir o uso da máquina pública a favor de candidatos às eleições municipais de outubro.
Governo sanciona fundo voltado para investimentos em infraestrutura.
Um fundo para direcionar recursos para investimentos em algumas áreas da vida paranaense.
Copavel toma medidas e prepara a nova edição do Show Rural do Inverno.
Evento será realizado de 27 a 29 de agosto.
100 prêmios de R$ 1.000 serão novidades no sorteio de segunda no Nota Paraná.
Queremos beneficiar ainda mais consumidores.
Comunidade Show, amanhã no Jardim Marechal, sairá com qualquer tempo.
Atividades gratuitas serão ofertadas das 9 ao meio-dia. Depois, terá almoço por adesão.
Preso em Toledo, homem acusado de prática de homicídio em Marechal Cândido Rondon.
Cumpriram, na manhã desta sexta-feira, 3 mandados de busca e apreensão, referentes a uma investigação que vem transcorrendo.
Governo Municipal de Maripá prioriza a manutenção de prédios públicos.
Nesta primeira etapa, 4 prédios recebem as melhorias.
Iniciada a campanha 40 anos, 40 prêmios da Sicredi Aliança.
Porque às vezes não é quantia de cupom, né? É a sorte, né? Então, às vezes poucos cupons podem fazer a diferença.
Prefeitura de Pato Bragado inaugura ampliação do CEMEI Gotinha de Mel.
Vamos estar podendo estender este atendimento e atendendo, se Deus quiser, a toda a demanda que nós temos.
Prefeitura de Mercedes adquire nova retroescavadeira.
Investimento de quase R$ 400 mil.
Dia Internacional do Cooperativismo é comemorado hoje.
É o 102º Dia Internacional e há 30 anos reconhecido pela ONU.
E ainda nessa edição do Frente Ampla. Acesso principal a São Roque será interditado segunda-feira. Colisão frontal na BR-163 em Mercedes faz vítima fatal. Gol furtado é abandonado e recuperado pela PM rondonense.
Frente Ampla de Notícias. Estamos apresentando Frente Ampla de Notícias.
Por volta de 12 horas e 30 minutos de ontem, uma equipe da Polícia Militar de Marechal Cândido Rondon foi acionada pela Central de Operações para verificar a situação na região do bairro São Francisco de um veículo Gol que teria sido abandonado. Atendendo à denúncia, a equipe policial realizou patrulhamento em toda a extensão do bairro e logrou êxito encontrando um Volkswagen Gol cor azul em uma mata próximo à linha Guará, no prolongamento da Rua Três Passos. Em consulta ao sistema, foi identificado que o carro era objeto de furto em Marechal Cândido Rondon, que ocorreu no dia 4 de julho, última quinta-feira. O veículo foi recolhido e encaminhado à Polícia Civil para as demais providências. Por volta de 20 horas e 30 minutos de ontem, durante patrulhamento pela linha 15 de novembro, uma equipe da Polícia Militar de Pato Bragado se deparou com uma caixa na beira da estrada. Ao verificar o conteúdo, os policiais encontraram 27 tabletes de maconha, que pesados totalizaram 16 kg e 700 gramas. A mercadoria foi apreendida e entregue na 47ª DRP em Marechal Cândido Rondon. Um acidente com vítima fatal mobilizou policiais rodoviários federais e Corpo de Bombeiros em Marechal Rondon por volta de 22 horas e 30 minutos de ontem. A colisão aconteceu na BR-163, proximidades do restaurante Colina, na sede municipal de Mercedes, envolvendo um Versailles e um caminhão de transporte de suínos. Com a colisão, o condutor do carro, cuja identidade não foi confirmada, morreu no local. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Toledo. O Ford Versailles, a princípio licenciado em Guaíra, ficou completamente destruído. Um homem comandado de prisão pelo crime de homicídio ocorrido no início do ano em Marechal Cândido Rondon foi preso ontem em Toledo. Delegado Rodrigo Batista Santos detalha a situação, que contou com a Polícia Civil de Toledo e também com a participação do Batalhão de Fronteira de Marechal Cândido Rondon.
A Polícia Civil de Toledo, junto com o BPFRON de Marechal, cumpriram, na manhã desta sexta-feira, 3 mandados de busca e apreensão referentes a uma investigação que vem transcorrendo aqui na nossa cidade. Durante o mandado de busca e apreensão, elementos de prova foram colhidos e também cumprido um mandado de prisão em referente a um homicídio ocorrido na cidade de Marechal Cândido Rondon em janeiro deste ano. Essa pessoa foi devidamente detida e encaminhada ao DEPEN aqui de Toledo. Agora as investigações continuarão para que possa ser feito os próximos passos dentro do inquérito policial.
A partir da próxima segunda-feira, a empresa que realiza obras de asfaltamento na sede distrital de São Roque vai interditar o acesso principal ao distrito. Segundo o comunicado expedido, durante o dia o acesso estará fechado e à noite será liberado. Não há um prazo para que a estrada seja liberada totalmente durante o dia, pois vai depender do andamento das obras. Ainda conforme a empresa, caso chova, não será realizado o fechamento. Os motoristas são orientados, então, a utilizarem vias secundárias, como a estrada rural paralela, que também segue para a linha Marrecos. A interdição será feita por placas de sinalização, além, claro, da orientação também por parte de funcionários da empreiteira. A ampliação do Centro Municipal de Educação Infantil Gotinha de Mel, o CEMEI de Pato Bragado, foi concluída pela Prefeitura. A obra recebeu espaços novos, amplos e bem iluminados, que irão abrigar crianças nas turmas de berçário até o Jardim 2. A estrutura quase que dobrou de tamanho. O vice-prefeito de Pato Bragado, John Nodari, comenta a respeito.
Nós sabemos a importância que teve essa inauguração, a entrega de uma obra tão valiosa para o município de Pato Bragado, no sentido de que é uma obra que vai abrigar as nossas crianças, aonde que vai trazer segurança para os pais que ali deixam seus filhos e vão para o trabalho. Pato Bragado já é agraciado há um bom período, há muitos anos que nós já temos a creche integral, atendendo a todos, buscando atender a todos os pais que trabalham, dando essa prioridade, a creche integral para quem trabalha é poder estar deixando os seus filhos com os cuidados da nossa creche. E agora, nesse espaço novo, com certeza, vamos estar podendo estender este atendimento e atendendo, se Deus quiser, a toda a demanda que nós temos.
Na sequência do Frente Ampla de Notícias, Comunidade Show amanhã no Jardim Marechal acontece com qualquer tempo.
Atividades gratuitas serão ofertadas das 9 ao meio-dia. Depois, terá almoço por adesão.
Prefeitura de Maripá prioriza a manutenção de prédios públicos.
Nesta primeira etapa, 4 prédios recebem as melhorias.
Iniciada a campanha 40 anos, 40 prêmios da Sicredi Aliança.
Porque às vezes não é quantia de cupom, né? É sorte, né? Então, às vezes poucos cupons podem fazer a diferença.
Prefeitura de Mercedes adquire nova retroescavadeira.
Investimento de quase 400 mil reais.
Estamos apresentando Frente Ampla de Notícias.
Com a campanha 40 anos, 40 prêmios, a Sicredi Aliança Paraná-São Paulo iniciou sua maior campanha promocional da história. Serão sorteados R$1,5 milhão em prêmios ao longo dos próximos 12 meses. Hoje, sábado, a Sicredi Aliança comemora 39 anos de atividades. O diretor executivo Fábio Heinrich explica que a campanha foi criada especialmente para prestigiar os 100 mil associados que fazem parte da família Sicredi Aliança.
Completamos recentemente a marca de 100 mil associados, atingimos essa marca que para a cooperativa é fantástica, né? Imaginar que em 39 anos o surgimento da cooperativa através da ideia de 21 agricultores, hoje temos mais de 100 mil associados. E nós temos que valorizar esses que já acreditam, esses que já estão conosco, Então a gente tem uma maneira, uma metodologia interna, através de um indicador que nós nominamos de ISA, né, Indicador de Soluções por Associado, para valorizar todos que já têm. A pessoa que já tem investimento, que já tem um seguro, que já utiliza o cartão do Sicredi, toma crédito, enfim, que tem a sua vida financeira com o Sicredi. Este indicador, talvez o associado não esteja tão familiarizado, mas ele vai poder consultar no site quantos cupons eletronicamente serão gerados já por esses produtos que ele já tem. Mas em resumo, a cada ISA, a cada indicador que ele tenha na data de hoje que se inicia a campanha, geram 10 cupons eletronicamente. Então é uma forma de valorizar e reconhecer, e nós temos associados com mais de 10 ISAs, com 15 ISAs, 18 ISAs, ou seja, tem associados que vão ter mais de 100 cupons eletrônicos já no lançamento da campanha. É algo, como você bem citou, que a gente valoriza não só daqui para frente, mas toda a história e quem já está conosco.
Agora quem está em casa está perguntando, indicador ISA, que é isso? O que pode se enquadrar dentro dessas definições?
Maicon, os mais diversos produtos e serviços. Se você tem um crédito, você tem um ISA. Se você tem um investimento, você possui um ISA. Se você utiliza um cartão do Sicredi, você possui mais um ISA. Se você tem um seguro, se você tem um débito automático, um consórcio, enfim, todos os produtos e serviços individualmente eles geram este indicador. E aí sim, através dessa análise, geram-se esses cupons. Então fique tranquilo, você associado que já tem negócios, que já tem a sua vida financeira com a cooperativa, vai poder consultar tanto com o seu gestor na sua agência ou pelo site com o regulamento da campanha, onde está o regulamento da campanha, e você pode ir acompanhando os seus cupons. Então, a partir de hoje, do lançamento da campanha, dentro de 7 dias, já estarão lá validados esses cupons, e a cada negócio feito, dentro de 5 a 7 dias também, consultando no site, cada associado vai poder olhar online, eletronicamente, os seus cupons. Então, tentei dar uma resumida aqui, Maicon, mas que cada dúvida, a cada curiosidade, que o associado procure a sua agência, entre em contato pelo WhatsApp, liga para o seu gestor, enfim, das mais diversas maneiras, para que ele não deixe de participar, para que ele não deixe de concorrer, porque às vezes não é quantia de cupom, né, Maicon? É a sorte, né? Então, às vezes poucos cupons podem fazer a diferença.
Prefeitura de Mercedes adquire nova retroescavadeira.
Nesta semana, uma nova retroescavadeira passou a integrar a frota de máquinas pesadas da Prefeitura de Mercedes. O novo equipamento, adquirido por R$ 395 mil, teve parte dos recursos provenientes do município e outra parte obtida através de uma viagem do prefeito Laíton Weber a Brasília em 2022, junto ao Tesouro do Governo Federal. Segundo o prefeito, a chegada do maquinário possibilita uma eficiência maior dos serviços, auxiliando para que as demandas locais sejam atendidas de forma mais rápida, principalmente aos agricultores. O prefeito comenta ainda que a retroescavadeira será utilizada para manutenção e recuperação de estradas vicinais, limpeza de obras e infraestrutura e pavimentação, entre outros serviços. Além desta, a Prefeitura de Mercedes já licitou uma segunda retroescavadeira, cuja entrega está pendente da autorização de pagamento pelo Ministério da Agricultura. Para a Frente Ampla de Notícias, Logan Malman.
Governo Municipal de Maripá prioriza a pintura de prédios públicos e manutenção dos espaços.
O governo municipal está realizando a pintura de diversos prédios públicos de Maripá a fim de zelar e garantir a manutenção devida. Nesta primeira etapa, 4 deles receberam as melhorias. O serviço está sendo realizado de forma simultânea em todos os espaços por equipes terceirizadas. O Centro Municipal de Educação Infantil, Casinha Feliz, e a Escola Municipal Professor Leopoldo Curoli estão recebendo pintura interna e externa, incluindo grades, muros, paredes, portas e janelas. No Centro Cultural, além da pintura interna e externa do prédio, a calçada também será pintada. Outro prédio totalmente revitalizado é a Biblioteca Pública Cidadã, que está recebendo pintura interna e externa e melhorias nos muros e na cerca. O prefeito Rodrigo Chanoski explica que a manutenção dos prédios públicos é fundamental para manter o zelo e o cuidado com estes espaços que recebem a população diariamente. Neste momento, acontece a pintura em vários deles para garantir essa manutenção e, na sequência, o serviço deve ser estendido para outros prédios públicos de Maripá. Para o Frente Ampla de Notícias, Adriel Marcelo.
Comunidade Show amanhã no Jardim Marechal será realizada com qualquer tempo.
Com qualquer tempo. Acontece neste domingo no pavilhão da Associação de Moradores do Jardim Marechal, nova edição do Comunidade Show. As atividades serão ofertadas das 9h ao meio-dia, todas gratuitas. Sendo que após acontecerá almoço, a tradicional churrascada promovida pela Comunidade do Marechal. Fichas estão sendo vendidas com a diretoria ao valor de R$ 40,00 adulto e R$ 20,00 infantil. 14h, matinê com Anjos do Baile. Dentre os serviços estão orientações jurídicas com a OAB Marechal, atividades recreativas, orientações odontológicas com o Odonto Top, Hospital do Dente, cortes de cabelo com a Barbearia Lunardi, módulo empresarial, Sala do Empreendedor, Fomento Paraná, cine com quase 500 vagas de emprego, espaços para apresentação dos produtos e serviços dos parceiros do evento e comunidade, além do sorteio de prêmios. Dentre eles, vales compras da Copagril, bolas, cadeiras, faqueiros, porções e muito mais. No dia do evento amanhã, cupons serão disponibilizados para que os participantes preencham gratuitamente, depositem na urna e concorram aos prêmios. A Rádio Difusora do Paraná é parceira do Comunidade Show e fará a transmissão amanhã a partir das 10 horas ao vivo do Tempero Difusora FM. Para o público infantil, serão disponibilizados vários brinquedos infláveis gigantes para brincar de forma gratuita. Lembrando que o Comunidade Show no Jardim Marechal amanhã será das 9h ao meio-dia e é aberto ao público em geral, podendo ser de outras regiões da cidade ou até mesmo de outros municípios. Ao meio-dia, almoço por adesão, esse por conta da comunidade. O Comunidade Show é realizado pela empresa Podium Promoções e Eventos. Tem o patrocínio Master da Copagril, Girando Sol Produtos de Limpeza e Sicredi Aliança Paraná São Paulo. Também são apoiadores Forpague Materiais de Construção, Farmácias Preço Baixo, Odonto Top Hospital do Dente, Domus Telecom, Império dos Óculos, Vogel Energia Solar, Alfa Bolas, Disque Shop do Verde, Emagrecentro, Raporte Comunicação Visual. Para o Frente Ampla de Notícias, Maico Bicker.
Na sequência do Frente Ampla de Notícias, começam a valer as principais restrições previstas no calendário eleitoral.
O objetivo é impedir o uso da máquina pública a favor de candidatos às eleições municipais de outubro.
Governo sanciona fundo voltado para investimentos em infraestrutura no Paraná.
É um fundo para direcionar recursos para investimentos em algumas áreas da vida paranaense.
100 prêmios e R$ 1.000 serão novidade do sorteio de segunda-feira do Nota Paraná.
Queremos beneficiar ainda mais consumidores.
Estamos apresentando Frente Ampla de Notícias.
Governo sanciona fundo voltado para investimento em infraestrutura no Paraná.
O governador em exercício do Paraná, Darcy Piana, sancionou a lei que institui o Fundo Estadual de Infraestrutura Inteligente. O objetivo do fundo é ampliar os investimentos públicos no estado e promover o desenvolvimento de projetos estratégicos nas áreas de infraestrutura rural, transportes, logística e de sustentabilidade. As receitas que comporão o fundo estadual serão provenientes de royalties, ou seja, de pagamentos compensatórios efetuados por empresas que atuam na extração de petróleo, gás natural, xisto e outros recursos minerais, bem como a produção de energia elétrica a partir de reservatórios locais localizados no território paranaense. Essas compensações incluem, por exemplo, royalties da usina de Itaipu e da operação de unidade de industrialização do xisto em São Mateus do Sul. Os investimentos serão direcionados para os programas, ações e projetos que visem melhorar a infraestrutura sob a responsabilidade das Secretarias de Estado da Agricultura e do Abastecimento, de Infraestrutura e Logística e do Desenvolvimento Sustentável, bem como o Instituto Água e Terra, o IAT. Os investimentos do governo do Paraná cresceram mais de 300% entre o primeiro quadrimestre de 2019 e o mesmo período de 2024, saltando de R$ 462 milhões para quase R$ 2 bilhões em empenhos. Norberto Urtigara, secretário da Fazenda, ressalta que a criação do Fundo Estadual representa um avanço significativo, pois permite alavancar o direcionamento de recursos aplicados nos investimentos públicos do Paraná.
A Assembleia Legislativa do Paraná aprovou uma proposta proposta do Executivo que cria, no âmbito do Estado do Paraná, o Fundo Estadual em Infraestrutura Inteligente, que é um fundo para direcionar recursos para investimentos em algumas áreas da vida paranaense. Toda a parte de infraestrutura, quer seja rodovias, eventualmente ferrovias, né, as coisas importantes do sistema de transporte e logística, mas também estradas rurais, naqueles ramais, estradas vicinais mais importantes, destina recursos para outras ações também no âmbito de agricultura, especialmente focada para a agricultura familiar, e no âmbito do conceito de desenvolvimento sustentável, aí, com aporte de recursos tanto para a nossa Secretaria de Desenvolvimento Sustentável, SEDEST, e também para o Instituto de Água e Terra. Da onde que vem essa grana? Bom, essa grana vem de, exatamente de compensações que todos aqueles que exploram recursos minerais, como petróleo, xisto, água e outras formas de exploração mineral, devem contribuir, né, para o Estado. E aqui a grande fonte deverá ser exatamente a participação do Estado do Paraná na compensação que Itaipu faz desde o começo na forma de royalties.
O Fundo Estadual tem como objetivo criar uma destinação eficiente e estratégica para os royalties recebidos pelo Estado, de forma que priorize o fortalecimento da infraestrutura de transporte, as políticas de incentivo e expansão para o setor agropecuário e as ações que promovam desenvolvimento econômico equitativo e resiliência às mudanças climáticas. Para o Frente Ampla de Notícias, Antônio dos Santos.
O próximo sorteio do Nota Paraná, coordenado pela Secretaria da Fazenda, vai acontecer na segunda-feira e vai distribuir 100 prêmios de R$ 1.000. Essa categoria intermediária de premiação foi criada por meio da nova regulamentação para que o maior número de participantes seja beneficiado a cada mês. Quem explica a respeito é a coordenadora do programa Nota Paraná, Marta Gambini.
Queremos beneficiar ainda mais consumidores, por isso adicionamos 100 prêmios de R$ 1.000 e mais 20 mil prêmios de R$ 50 aos nossos sorteios mensais. Nosso objetivo é valorizar a participação dos cidadãos e incentivar ainda mais a emissão das notas fiscais.
Começam a valer as principais restrições previstas no calendário eleitoral.
Hoje, dia 6 de julho, 3 meses antes do pleito, começam as restrições para a contratação e demissão de servidores públicos. A partir do dia 20, os partidos podem realizar suas convenções internas para a escolha dos candidatos aos cargos de prefeito, vice-prefeito e vereadores. O primeiro turno das eleições será no dia 6 de outubro. O segundo turno da disputa poderá ser realizado em 27 de outubro, nos municípios com mais de 200 mil eleitores, nos quais nenhum dos candidatos à prefeitura atingiu mais da metade dos votos válidos, excluídos os brancos e nulos no primeiro turno. Nomeação de servidores. A partir do próximo sábado, 3 meses antes do pleito, os agentes públicos não podem nomear, contratar e demitir por justa causa servidores públicos. A lei abre exceção para nomeação e exoneração de pessoas que exercem função comissionada e a contratação de natureza emergencial para garantir o funcionamento de serviços públicos essenciais. A nomeação de servidores só pode ocorrer se o resultado do concurso for homologado até 6 de julho. Os agentes públicos também estão proibidos de fazer transferência voluntária de recursos do governo federal aos estados e municípios. O dinheiro só pode ser enviado para obras que já estão em andamento ou para atender situações de calamidade pública. A autorização para a realização de publicidade institucional de programas de governo também está proibida. Pronunciamentos oficiais em cadeia de rádio e televisão e divulgação de nomes e candidatos em sites oficiais também estão vedados e só podem ocorrer com autorização da Justiça Eleitoral. Também fica proibida a participação de candidatos em inaugurações e obras públicas. A partir do dia 20 de julho, os partidos políticos e as federações poderão escolher seus candidatos para os cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador. O prazo para a realização das convenções termina em 5 de agosto. Para o Frente Ampla de Notícias, César Reck.
Na sequência do Frente Ampla de Notícias, Copavel prepara a nova edição do Show Rural do Inverno.
Evento será realizado de 27 a 29 de agosto.
Dia Internacional do Cooperativismo é comemorado hoje.
É o 102º Dia Internacional e há 30 anos reconhecido pela ONU.
Estamos apresentando Frente Ampla de Notícias.
Copavel toma medidas e prepara a nova edição do Show Rural do Inverno.
De 27 a 29 de agosto acontece o Show Rural de Inverno, promovido pela Copavel Agroindustrial, e o destaque será o trigo. O período é de plantio e também o momento de reforçar as expectativas em torno da cultura. Apesar de ter muito potencial, a informação sobre os prós de investir no trigo precisam chegar ao produtor. E segundo o presidente da Copavel, Dilvo Grolli, há muito mais pontos favoráveis que contrários. De acordo com ele, o ponto número um está no quesito oferta e demanda. Grolli menciona que o Brasil consome 12,5 milhões de toneladas de trigo e a produção é de 9 milhões de toneladas. Devido a isso, é necessário importar 3,5 milhões de toneladas, o que vem ocorrendo desde 1986, ou seja, há quase 40 anos. Outro fator a ser considerado é a moagem. O Paraná tem capacidade de moer em torno de 4 milhões de toneladas e precisa ampliar a produção de trigo para utilizar a estrutura já instalada das agroindústrias para que também sejam fortalecidas. De acordo com Dilvo Grolli, a Copavel tem essa visão estratégica e por isso faz questão que o produtor seja alcançado com estratégias de melhoria de produtividade e o Show Rural de Inverno serve para isso. O valor agregado é outro destaque do trigo, pois trata-se de uma cultura com maiores oportunidades em relação às demais. O plantio começou em junho, se intensifica em julho e em agosto a cultura está pronta para ser apresentada no Parque Tecnológico em Cascavel. Conforme o coordenador do evento, Rogério Rizardi, o Show Rural de Inverno é aberto ao público e a expectativa é de que 10 mil produtores circulem pelo parque em busca de novidades. Para o Frente Ampla de Notícias, Carla Escher.
O senador paranaense Flávio Arnes apresentou projeto de lei para permitir que microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedores individuais possam abater o crédito decorrente do pagamento de salário maternidade dos tributos federais devidos. Atualmente, as empresas compensam os valores pagos a funcionárias no ato do recolhimento da contribuição à Previdência Social. No entanto, o valor devido à Previdência dificilmente chega ao patamar do valor pago no salário maternidade. De forma prevista hoje, o ressarcimento do valor pago pelo salário maternidade pode também demorar. Ao permitir que o abatimento possa ocorrer em qualquer tributo federal e não apenas nas contribuições previdenciárias, o projeto de lei antecipa o ressarcimento, favorecendo a operação e também o fluxo de caixa das empresas. De acordo com o senador paranaense Flávio Arnes, além de apresentar uma solução prática aos pequenos empresários, o objetivo é evitar que essas empresas prefiram não contratar empregadas mulheres em decorrência deste problema, o que considera uma situação lastimável.
Esta mensagem é para você, microempreendedor individual, microempresa, empresa de pequeno porte, que há muito tempo vem se questionando sobre a questão do auxílio maternidade e tendo a única opção de fazer essa compensação paga por vocês com os benefícios da Previdência. Isto é um tempo muito grande, causa problemas de fluxo de caixa e outras dificuldades. Apresentamos projeto de lei para mudar, para que essa compensação não aconteça só pela Previdência, mas com os débitos, com os tributos federais de uma maneira geral. Isso possibilita mais caminhos para vocês, inclusive um aspecto muito importante de valorização da mulher, de contratação da mulher, sabendo que isso não causa dificuldades para a empresa. Pelo contrário, as mulheres são uma força produtiva que tem que ser prestigiada e valorizada.
Dia Internacional do Cooperativismo é comemorado hoje.
O primeiro sábado do mês de julho é muito especial para todos os cooperativistas. É nessa data que anualmente é celebrado o Dia Internacional do Cooperativismo. Assim, nesse 6 de julho, em todas as partes do mundo, é comemorado esse dia tão importante para o setor. No mundo, são 3 milhões de cooperativas com 1 bilhão de cooperados, o que representa 12% da população mundial, gerando 280 milhões de empregos, de acordo com os últimos dados da Aliança Cooperativa Internacional. No Brasil, são 4.693 cooperativas com 20 milhões e meio de cooperados, que possuem 524.235 empregados, segundo organizações das cooperativas brasileiras. Já no Paraná, as 225 cooperativas registradas no sistema OCEPAR contabilizam 3 milhões e meio de cooperados e 140 mil funcionários. Essa celebração é realizada mundialmente desde 1923 e foi oficialmente proclamada pela Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas no centenário da ACI, em 1995. Desde então, a ONU e a ACI sempre escolhem um tema para destacar as contribuições das cooperativas para o bem-estar geral das comunidades. O lema para este ano é: Cooperativas constroem um futuro melhor para todos. De acordo com o presidente da OCEPAR, José Roberto Ricken, as cooperativas existem para organizar economicamente as pessoas. No Brasil, a comemoração do Dia Internacional do Cooperativismo também é marcada pela celebração do Dia C, Dia de Cooperar.
É o 102º Dia Internacional e há 30 anos reconhecido pela ONU como um dia importante para celebrar a cooperação. Então, nesse ano, aqui no Paraná, nós mobilizamos as 225 cooperativas num gesto de solidariedade em relação ao cooperativismo do Rio Grande do Sul. Lá em maio, no início de maio, nós tivemos aí uma catástrofe de enchentes no Rio Grande que comprometeu a ação de algumas cooperativas. Então, a diretoria da OCEPAR e também a diretoria da OCB elegeu esse ano o nosso dia C, que é o dia de cooperar, em homenagem a essas cooperativas que tiveram dificuldade. Então, foram inúmeras ações desde maio até agora em julho, em prol do cooperativismo do Rio Grande, porque nós entendemos que as cooperativas daqui também têm um compromisso com o cooperativismo lá do Rio Grande do Sul. Então, pequenas ações que fazem diferença e também alguns até investimentos que estão sendo feitos em conjunto. Então, desejar ao cooperativismo do mundo, cooperativismo brasileiro, ao cooperativismo do Paraná, constituído por 225 cooperativas de 7 ramos de atividades, o agro, o crédito, a saúde, o trabalho, a infraestrutura, o transporte, o consumo, que associam quase 4 milhões de paranaenses. Se nós formos ver as famílias que compõem esses cooperados, nós com certeza metade da população do Paraná hoje está ligada a uma cooperativa. E em mais de 130 municípios, a maior empresa do município é a unidade da cooperativa. Então é um modelo democrático, é um modelo inteligente, é um modelo de organização econômica que sabe trabalhar as necessidades das pessoas, que investem. Só este ano, o cooperativismo do Paraná investiu quase 7 bilhões de reais em novas agroindústrias. Hoje nós temos em funcionamento aí 143 agroindústrias no Paraná, para movimentar esses 64% da safra que a gente recebe. Na área de carnes, por exemplo, nós já representamos 45%. Então nós temos potencial, nós temos uma missão importante. E para encerrar, eu diria o seguinte: você sozinho, você pode ir até mais rápido, mas em conjunto, de forma organizada, você vai muito mais longe com muito mais segurança. Então, investir no cooperativismo é investir nas pessoas, investir no futuro e no sucesso delas.
Para o Frente Ampla de Notícias, Antônio dos Santos.
Rádio Difusora do Paraná acaba de apresentar mais uma edição de Frente Ampla de Notícias. Obrigado e boa tarde.